José Pinha, leitura da última ata sessão ordinária.
Ata número 009/2021. Aos 23 dias do mês de março do ano de 2021, às 9:39, reuniram-se nesta casa legislativa os senhores vereadores. Deliberal, Márcio Sarrente, Marco Freire, Tiago Schneider, Gilson Jantes, Letícia dos Santos, Vívio Rosa e Maria Lítica. Agostinha Lítica. A ausência do vereador Jorge Aguilera. Abrindo os trabalhos, o presidente vereador Neri solicita ao segundo secretário vereador Maicon a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi discutida e votada, foi aprovada por unanimidade. Resumo de expediente. Da Prefeitura Municipal de Monte Redondo, gabinete, caminha a lei de número 2320/2021. Gabinete, caminha o projeto de lei de número 10/2021. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo para pagamento do IPTU 2021 com desconto. Presidente encaminha para análise das comissões técnicas permanente o projeto de lei constante no resumo do expediente. Grande expediente. Inscritos vereadores Vivian, Márcio, usando seu espaço, a vereadora Vivian solicita a retirada de seu projeto de lei, que institui no âmbito do município do Monte Redondo o programa Farmácia Solidária. Solidária e da outras providências. Para alteração na redação, e como já foi realizado pelo jurídico dessa casa, solicita então que seja incluído para votação na ordem do dia de hoje. Também informa que está alterando uma de suas indicações da pauta e, portanto, solicita que a alterada entre na ordem do dia. Ao usar a palavra, o vereador Márcio solicita ao plenário a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 10/2021, em virtude da urgência, a suspensão da sessão para as comissões darem seus pareceres, bem como a realização de uma sessão extraordinária para a votação final do mesmo. Ordem do dia. O presidente coloca em discussão e votação as solicitações dos vereadores Lívia e Márcio, feitas no mesmo expediente, as quais foram aprovadas por unanimidade. Logo, o presidente suspende a sessão às 9:47 e reabre às 9:58. Tendo a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento e Finanças apresentado pareceres pela aprovação do projeto de lei de número 10/2021, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar prazo para pagamento do IPTU 2021 com desconto. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente apresentaram pareceres pela aprovação do projeto de lei que institui no âmbito do município de Monte Redondo o programa Farmácia Solidária e da outras providências. Discutido e votado, os pareceres foram aprovados por unanimidade. O projeto discutido e votado, artigo por artigo, foi aprovado por unanimidade. Primeira votação. Discutido e votado, os pareceres foram aprovados por unanimidade. E o projeto discutido e votado artigo por artigo foi aprovado por unanimidade. Em primeira votação, indicações. Vereador Neri Bial indica o prefeito municipal através da Secretaria de Obras da necessidade seja construído calçamento com blocos de lixo no pátio da Escola Municipal José Pinto Martins, localizado na colônia Suspeita Cavalho. Indica o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a necessidade de ser reconstruído o calçamento com blocos de lixo no pátio do posto de saúde Victor Hugo Nunes Mancini, na colônia Seita Cavalo. Vereador Rosa. Indica dirigir ao Executivo Municipal e aos órgãos competentes a seguinte indicação, propondo a criação de um fundo municipal específico para a captação de recursos para a compra de vacinas contra a Covid-19. Fundo pode denominar-se Imunizar-Mo. Vereadores Vivian, Maicon, Charles, Letícia e Márcio Zanetti. Indica o Executivo Municipal e os órgãos competentes a seguinte indicação. Solicito que os idosos, juntamente com as pessoas do grupo de risco e ainda priorizando os agentes de fiscalização, com a Brigada Militar e o Conselho de Saúde, estejam na ordem de imunização prioritária da vacina, e ainda que seja efetuado em casa ou por agendamento, ou ainda sistema de trânsito do Covid-19, em casa ou em agendamento, ou ainda sistema trânsito. Vereadora Vivian Rosa, indica o Executivo Municipal e os órgãos competentes a seguinte indicação. A vereadora Vivian, PSDB, apresenta indicação pedindo ao prefeito a inclusão de representantes do Legislativo. Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente, SESMA, para acompanhamento das ações do Comitê de Crise para o enfrentamento da Covid-19. Vereador Márcio Zanetti, indica o Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde e Assistência Social, a criação de um fundo social. Vereadora Maria Cristina, indica ao Poder Executivo sugerindo o patrulhamento e castramento no corredor das ferraduras até a residência do senhor Cláudio Valdo, na colônia São Domingos. Discutindo e votado, as indicações foram aprovadas por unanimidade. Não havendo comunicação devida e nada mais a tratar, o presidente convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária, em 5 minutos, e para a próxima sessão ordinária realizar-se dia 30 de março, às 9 horas e 30 minutos, e encerra presente às 10 horas e 14 minutos, e para constar a bolsa presente ata e será assinado por mim, secretário, bem como pelo presidente dessa Casa Legislativa.
Em discussão, ata. Em votação. Aprovado. Passamos ao resumo do expediente.
Resumo do expediente da Prefeitura Municipal de Morredão, gabinete. Caminho relatório resumido da execução orçamentária e administração direta, referente ao mês de fevereiro do ano do exercício 2021. Gabinete. Caminho relatório resumido da execução orçamentária do primeiro trimestre de 2021. Gabinete. Caminho os projetos de lei de número 13/2021, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, DEP, de que trata a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da Outras Providências, e número 14/2021, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo para pagamento da primeira parcela do IPTU de 2021 em regime de urgência urgentíssima.
Grande expediente. Vereador Chaves.
Esses pareceres aqui, onde?
Outro encaminhamento que eu gostaria de fazer, só que como foi ontem a reunião de hoje a sessão, não teria como eu apresentar no plenário uma proposição solicitando nessa casa legislativa a realização de uma audiência pública online, né, para ouvir as forças em prol do hospital, até mesmo para dar uma maior transparência e convocar, né, no caso, autoridades aqui municipais, estaduais, para saber a situação do hospital que realmente está precisando de ajuda, né, e de tomar algumas providências aí para evitar que não haja o fechamento ou o endividamento, né, por falta desses recursos. Né. Também o hospital agora teve hoje aqui, né, o pessoal da diretoria, e mencionou que eles também estão agendando reuniões com a secretária estadual de saúde, né, com a Rita, para tentar ver essa parte de readequação dos repassos do padrão. Ele está dizendo que também ia ver essa questão, acho que o doutor Pedro Pereira também, eu acho que as gurias ali, a Letícia e a Lívia também tinham conversado, já o Daniel Fesiacos também teve no hospital. Então acho que esse é o momento de nós unirmos esforços com nossas lideranças, nós aqui do município, para nós tentar ajudar, né, o nosso hospital. Outro encaminhamento aí que gostaria de solicitar a inclusão, né, dos projetos de lei número 13/2021, que criam Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, de que trata a Lei Federal número 14.113, de 21 de dezembro de 2020, e outras providências, e do projeto de lei número 14, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo para pagamento da primeira parcela do IPTU 2021. Então, que seja também suspensa a sessão e que seja realizada uma extraordinária apreciação dos mesmos. Seria isso. Muito obrigado.
Então, tá. Esse aqui é o seu Zé, né?
É o Zé.
Zé.
Eu queria. Você está funcionando? Queria justificar a presença dos vereadores na minha aula da sessão passada. Eu estive bem enrolado. Tem problema de. Não sei o que está acontecendo.
Ele está perto.
Eu acho que.
Está
perto. Eu tive essa cruzada bem enrolada. Tem um aeroninho, que era um balão, cunhado, perdi um sobrinho, ele tem que tocar, como todos vocês sabem. Trabalho com moinhos de carvão, tem que tocar também, então fiquei bem enrolado no fundo. Aí queria que os vereadores do presidente analisassem. Está bem? É isso aí.
A vereadora. E.
Bom dia a todos. Primeiramente, né, quero agradecer também a votação, a primeira votação da lei do programa da farmácia solidária, né? E esse programa, na verdade, depende muito da nossa vontade de fazer acontecer. Então, convido já desde já os vereadores para que possam apoiar esse programa. E com isso também peço a eles destinação de emendas futuras para que possa, né, ser de grande valia esse programa no município. E também reforçar essa questão do hospital. Né? Realmente, assim, estava vindo muita verba, né, de de governos federais, estaduais, e não está vendo. Eu sei que essa questão vem de anos e anos também, né, vereador Marcos? Né, chega e a Zunila, e falando também com diretorias passadas, né, até se questiona, né, uma municipalização, né, de repente, futuramente, né, para não deixar o hospital fechar mesmo. Acho que quando isso já ocorre isso, mas no momento eu acho que eu tenho forças mesmo, né, que toda ajuda será bem-vinda para que o nosso hospital siga, porque por incrível que pareça, assim, a gente tem os postos, mas não sei se é mania do povo ou é o hospital, entendeu? Tem um curativo que possa se fazer um postinho, mas a gente vai no hospital, isso tudo é o gasto, né? Então isso que a gente está fazendo com que a diretoria ponha na ponta do lápis ali, né, o curativo, desde o curativo até a sutura, eu não entendo muito, mas para realmente a gente avaliar de que forma, né, a gente pode ajudar. E sobre assim, as minhas indicações que vai entrar, eu até peço desculpa que eu acho que a Letícia já entrou também com essa indicação. Na verdade, ela tem uma indicação e eu queria entrar com a criação do programa, porque eu acho que o programa a gente consegue levantar emendas partidárias para que isso aconteça, né? De castração, que depois né, vai ter as indicações ali. Eu queria indicar um programa para que fortaleça, né, essa falta desses animais soltos. E mais, eu também que eu fiz um pedido de informação de uma compra de 22 mil, né, que eu não sei como vereadores, assim, a gente é questionado, que o executivo comprou, né, fez um pregão eletrônico de ração animal, né, sendo que aqui a gente não tem, né, alguém que cuide dos nossos bichinhos soltos, né, que causam às vezes muito dano. Então eu já fiz esse pedido de informação para já fui assim meio que me informar o porquê desse pregão eletrônico que já ocorreu, né, no valor de 22 mil. Então, né, isso na verdade foi um promotor que destinou que o município, né, fizesse essa compra, porque existe uma cuidadora, né, não é um canil ainda, porque eu acho que se vier a ter esse canil, que eu acho que é pior para o município, porque a gente vai ter que ter uma empresa que tire até as fezes, vamos botar assim, então isso também levaria muito. Então acho que dessa forma eles estão ajudando, né, e eu também questionei porque também tá a critério da fiscalização da agricultura, sendo isso meio ambiente, saúde, né? Porque eu acho que essa é uma questão de meio ambiente, e aí está sobre fiscalização, ou sobre, né, que eu não entendo muito, mas meu pedido esse de informação é para que a gente meio que, né, esclareça e possa dar esse questionamento para pessoas que procuram a gente. Aí dessa forma também ressaltar também a lei de março, dessa, né, que a lei já existe essa lei, né, sobre a identificação, proteção e controle populacional de cães e gatos da terra no redondo. Então, para que a gente possa pegar junto e fazer acontecer, né, junto com essa indicação, que eu acho que a Letícia já está dando andamento, para que tenha a solução mesmo. Tá bem? Obrigada.
Está na discussão do grande estudiante. Tem aqui ainda.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Certo, né? Primeiro, também reforçar sobre o hospital, a importância do hospital. Temos que nos unir com os nossos deputados, para que quanto mais recursos venha, para que o nosso hospital se mantenha aberto, para que não acabe sendo municipalizado, porque a gente sabe que no momento que ele ser municipalizado, o município terá muita dificuldade, porque é muito dinheiro. para manter essa instituição aberta. Vi e a gente vê que todo dia nós precisamos do hospital, ele é a referência. As nossas unidades fazem trabalhos excelentes, mas o hospital é a referência. Todos correm para o hospital. Hoje eu dei uma carona para uma pessoa que foi para o hospital e disse: gente, mas vão ali no hospital, tem uma consulta ali. Então, durante o dia, durante a noite, é a referência, embora nós temos as nossas unidades funcionando tudo do melhor nas nossas unidades. As nossas médicas são médicas que vão seguir acompanhando depois. Nosso hospital tem esse problema também, que hoje tu vai de consulta com o médico, amanhã tu vai de consulta com o outro, não tem uma continuidade, então vindo durante o dia, realmente não vai ter uma continuidade ali, é um atendimento de urgência, emergência, mas nós precisamos desse hospital aberto. Então, a minha fala é que a gente se une aos nossos deputados e que conseguimos cada vez mais emendas para que ele se mantenha em funcionamento. Em época de pandemia, estamos vivendo uma época muito crítica. Com a fala da Vivian, eu também me chamou a atenção ali, o recurso da transparência, porque a transparência da prefeitura, tem muita coisa que a gente procura e a gente não acha. Né? Se a gente quer achar uma coisa, vai ali e não tem. Eu acho que a nossa transparência podia ser um pouco melhor também, né, com os gastos públicos. E eu me deparei com gastos de compra de ração de cachorro. Muito valor em ração de cachorro. Isso aconteceu quando eu era gestora. Uma pessoa veio, se mudou para o município de Morro Redondo. Ela morava no Capão, em Pelotas. E de repente ela achou um sítio aqui e ela se veio com os seus 100 cachorros, né, para mais de 100 cães. E ela se instalou aqui no município, com a ajuda da mãe, que a mãe recebe bem e mantém ela. Ela é uma pessoa jovem, de 40 e poucos anos, e ela cuida dos seus cães ali, ela é muito apegada a eles, ela ama esse cuidado, né? Ela tem um apego muito grande, e ela não consegue nem doar, quando ela doa um cachorro, ela fica monitorando como é que ele está, tem pessoas que acabam até devolvendo o cachorro para ela. A gente acompanhou lá por várias vezes, muitas vezes a gente foi, e na época, enquanto gestora, eu segurei muito, muito mesmo, porque ela veio para o município do nada, assim, como qualquer outra pessoa, ela arrancou um sítio feito e veio com todos os cães dela. Ela tem um caninho próprio. Só que aí começaram a vir denúncias, e ela começou a bater na porta da prefeitura pedindo ajuda. Até onde eu consegui segurar enquanto gestora, a gente só ia acompanhando ela com uma ajuda psicológica, porque aí eu vi que ela precisava urgentemente de um atendimento psicológico, porque a menina que foi comigo, ela botou um cachorro e na mesma semana ela levou todos os dias no trigo médico para um carro e a menina acabou devolvendo o cachorro de novo. Então, tem muitas cadelas, né, elas reproduzem muito, são tudo separados, vocês podem lá, ela abre para vocês verem. É tudo separado em um galpão, né? É tudo com tela, mas ela ativa de cão noite e dia. Eu não sei como a pessoa consegue viver com mais de 100 cães de todo tamanho, e a gente segurou o mesmo. Aí, depois, quando eu vi o valor da número dos cães, eu logo pensei que será que tiveram que doar ração para ela. E realmente eu estive também pesquisando por que compraram, né? Porque no momento que tu abre a exceção, depois tu. A gente sabe que as cadelas têm que ser castradas, as celas lá principalmente, que se reproduzem demais, né? Algumas são castradas, outras não, ela tem amigos que ajudam, ela tem pessoas que têm filhos que ajudam com ração, porque a mãe também teve dificuldades para cuidar. Mas é isso, pelo que eu soube, o Ministério Público perguntou o que o professor estava ajudando. Então, para não ter problemas maiores, o município começou a comprar ração. Só que no momento que a gente dá ação para ela, eu posso pedir ação para o cachorro também. Né? Qualquer um de nós podemos pedir para o município comprar ação para os seus cães, né? Porque é bem isso que aconteceu. Lá tem muitos cães, mas no momento que a gente compra para uma pessoa, a gente abre o leque para comprar para outras, né? Embora tenha o Ministério Público acompanhando. Mas é um problema bem sério. E na época a gente foi ver no Capão como é que funciona. funcionava um caninho e a gente viu que é caríssimo manter um caninho. É quase, para nós, é impossível no momento. Então, se é para comprar ração, por enquanto, vamos seguir comprando ração, que ainda é mais barato. Mas é um problema que ele vai permanecer no município enquanto ela estiver aqui com seus três. Essa semana é uma semana diferente, é a semana da Páscoa, né? Domingo de todos, e a gente, no meio de uma pandemia, a gente se perde. E a gente não tem motivo nenhum para comemorar. Claro que agradecer muito por Jesus ressuscitar por nós, né, por Deus fazer com que tudo isso aconteça nas nossas festas, né, com a fé que a gente tem. A gente acredita que na Sexta-feira Santa foi a crucificação de Jesus e que domingo ele ressuscitou para o nosso bem. E agora vivemos esses dias tão tristes, porque nós estamos vivendo um momento totalmente diferente. O ano passado, quando eu falava com a minha família que a gente ia ficar distante, ó, vamos ficar distante esse ano, porque o ano que vem a gente esteja junto. E este ano a gente vai permanecer distante. Agora vejo o Zé está falando que perdeu pessoas, talvez por Covid, talvez não. Mas esse Covid está levando muita gente. E que a gente mantenha a distância, embora no domingo de Páscoa, uma data de comemorar. Mas vamos permanecer cada um, né, com os seus mais próximos. E que Deus proteja a todos no domingo. E que essa vacina venha o mais rápido possível. E eu também questiono aqui, ó, eu acho que se chega a vacina hoje, nós temos que vacinar amanhã. Eu acho que sim, ó, não temos que guardar a vacina na geladeira 4, 5 dias. Deve mudar, está sem, vamos passar ali, os carrinhos vão e faz. Ninguém vai se juntar. É muito preocupante um dia que a vacina fica guardada na geladeira, é um dia que a pessoa pode pegar o vírus, porque daí a 28 dias ela vai fazer a segunda dose. Daí 28 dias espera mais uma semaninha para fazer a vacina. Então isso me preocupa. Eu não quero pressionar a secretária, porque eu sei que é muito difícil estar na gestora, gestando assim, a saúde, né? Eu sei que os profissionais são poucos, mas nós estamos na pandemia. Então eu vejo assim, ó, chega a vacina hoje, amanhã fecha tudo e vou vacinar. Deixa esse meu desabafo aqui, se a gente puder se unir também para que isso aconteça. Eu assim ficaria muito feliz em ver essa vacina sendo feita. Chegou 230 doses, esqueça, que dia que vão administrar essa vacina? Né? Chegou na outra terça as 300 doses, que porque sempre a cada unidade básica, fizeram no sábado. São 4 dias que o vírus se multiplica. Obrigada.
Não, pode, vereadora, só para complementar a indicação da pessoa do projeto. Essa questão da compra da ração, que eu não sei se teve quando o juiz da prefeitura se perdeu, se recorreu, não sei. Eu não conheço o Alcanil, que eu acho que é mais uma acumuladora de cachorro. Né? Eu acho que isso tem que bater muito em cima disso. E daqui a pouco eu começo a acumular cachorro de ração da prefeitura e eu ficar sustentado pela prefeitura. É, um projeto esse mesmo foi feito para isso, o projeto que eu criei, que é para cadastrar cada animal como se fosse uma pessoa da família e ter a responsabilidade de aquele animal, que hoje é crime, se tu deixar um animal solto e ele sofrer um acidente ou bater nele, é crime, é multa de 1 ano a 4 anos de cadeia e multa. Isso que nós temos que fomentar. Eu pedi da Vivi, vai entrar sobre o mandamento do projeto, que é o princípio dos agentes de saúde que tinha que fazer isso. Então você que é fomentar isso aí. Eu acho que é uma grande discussão. E Canil vai enviar, como eu estava dizendo, se hoje vai ter 100 cachorros, como é que vai ter 300, 500? Então isso não existe. Por isso que naquela época, antigamente, a cavacinha foi extinta por causa disso. As pessoas botavam os cachorros na rua para a prefeitura pegar. Então isso aí é fomentar a inflação e cobrar e punir. Tem que punir. Eu acho que quem não tem condições de ter um cachorro não pode ter. E aí, por isso, a fiscalização do ambiente fiscaliza, o órgão que fiscaliza também. Da vacina também, o órgão tinha, que se chegou hoje, já nem está pensando que já vai chegar e que a gente vai fazer. Se não tem profissional, nós temos bastante técnico de enfermagem, eu sou muito à disposição, né? Sei que trabalhei, o Cotinha era secretário e sabia disso, eu estava sempre na frente para fazer isso aí também, e sempre rápido. Então convoca, estado de emergência, convoca o enfermeiro técnico do município e faz isso aí no mesmo dia, se possível. Tá?
Não. Está em discussão um grande expediente, está em votação, está aprovado. Está suspensa a sessão para que o ministro tenha os seus parecidos projetos de lei número 13 e 14. Agora eu vou falar,
deu, Neri.
Está reabertando a sessão. Continuamos ao resumo do expediente.
Não,
ordem do dia.
Comissão de Constituição e Justiça, parecer da proposição. Proposição do projeto de lei número 13/2021, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e que trata a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, outras previdências. Pela aprovação.
Está aprovado o projeto em primeira votação.
A comissão, né? Projeto de lei número 13/2021. Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e que trata a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, da outras providências. Rui Valdir Alcântara Jorada, prefeito municipal do Mauritão, do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faça saber que o Poder Legislativo Municipal provou e promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb. Artigo 2º. O Conselho será constituído por 13 membros, sendo, 1º, 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, ou órgão educacional equivalente. 2º, um representante dos professores da Educação Básica Pública. 3º, um representante dos diretores das escolas básicas públicas. 4º, um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas. 5º, um representante dos pais e alunos da educação básica pública. 6º, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 7º, um representante do Conselho Municipal de Educação, CME. 8º, um representante do Conselho Tutelar. 9º, dois representantes de organizações da sociedade civil. 10º, um representante das escolas do campo. Parágrafo 1º. Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Segundo, as organizações da sociedade civil a que se refere este artigo. Primeiro, são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de junho de 2014. Segundo, desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. Terceiro, devem atestar o seu funcionamento há pelo menos um ano, ano contado da data de publicação do edital. Quarto, desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. Quinto, não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratados da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 3º. Realizadas as indicações, o prefeito, através de ato próprio, fará as designações para o exercício das funções de conselheiro. Parágrafo 4º. São impedidos de integrar o Conselho do Fundeb. 1. Titulares dos mandatos do prefeito, de vice-prefeito ou de secretário municipal, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. 2º. Titulares do mandato do vereador do município. 3º. Os ocupantes dos cargos de tesoureiro, contador, técnico em contabilidade ou funcionário de empresa, assessoria ou consultoria que prestam serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do Fundeb, bem como cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins, até o 3º grau desses profissionais. 4º. Estudantes que não sejam emancipados. 5º. Pais de alunos ou representantes da sociedade civil que a exerçam cargos de funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo poder executivo, gestor dos recursos ou que prestem serviços terceirizados no âmbito do poder executivo em que atua o respectivo conselho. Parágrafo 5º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho somente com direito à voz. Parágrafo 6º. A indicação ou a designação dos conselheiros e suplentes deverão ocorrer, 1º, até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, conforme disposto no parágrafo 2º deste artigo. 2º, imediatamente nas hipóteses de afastamento do conselheiro titular ou suplente em caráter definitivo antes do término do mandato. 5º, imediatamente nos afastamentos temporários. Parágrafo 7º. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb, 1º, não é remunerada. 2º, é considerada atividade de relevante interesse social. 3º, assegurar a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que desconfiarem ou deles receberem informações. 4º, veda quando os conselheiros forem representados de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. A exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. Atribuição de falta injustificada, justificada ao serviço em função das atividades do conselho, se afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Quinto, veta quando os conselheiros forem representados de estudantes em atividades do conselho. No curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.
Artigo 2. Está inscrito no artigo 2º, da votação, está aprovado.
Artigo 3º. O mandato dos membros do Conselho de Governo será de 4 anos, de data a reposição para o próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Parágrafo 1º. O primeiro mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo 2º da Lei Federal número 14.113/2020. Parágrafo 2º. Os atuais integrantes do Conselho do Fundeb, a que se refere a Lei Municipal número 1.331, de 31 de julho de 2007, poderão ser novamente designados para o Conselho criado por esta lei, não configurando recondução, observando o disposto do parágrafo 4 do artigo 2º desta lei.
Está em discussão o artigo 3º, em votação, aprovado.
Artigo 4º. Os conselheiros deverão integrar o segmento social ou a categoria que representam e, em caso de deixarem de ocupar essa condição, depois de efetivados, deverão ser substituídos nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1º. O membro suplente representante da mesma categoria ou segmento social substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 2º. O mandato do conselheiro nomeado para substituir membro que tenha se afastado antes do final do mandato terá início na data da publicação do ato de sua nomeação e se entenderá até a data do término do mandato daquele que foi substituído. Parágrafo 3º. Na hipótese do suplente assumir a titularidade do conselho, deve o segmento social ou categoria representada indicar novo membro para a suplência, observado os critérios de escolha previsto no artigo 2º dessa lei.
Está
em
discussão o artigo 5º. 4º. Em votação, aprovado.
Artigo 5º. Após a nomeação dos conselheiros, somente deverão serão admitidas substituições nos seguintes casos. 1º. Mediante denúncia expressa do conselheiro. 2º. Por deliberação justificada do segmento representado. 3º. Quando o conselheiro perder a qualidade de representante da categoria ou segmento pela qual foi escolhido. 4º. Não comparecimento em 3 reuniões consecutivas do conselho durante o mandato. 5º. Não comparecimento em 5 reuniões intercaladas do conselho durante o mandato. 6º. Outras situações previstas no regimento interno do conselho.
Está em discussão o artigo 5º. Está em votação. Aprovado.
Artigo 6º. Compete ao Conselho, 1º, elaborar seu regimento interno, 2º, acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundeb, 3º, supervisionar a realização do Centro Educacional Anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, com para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb. Quarto, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundeb, assim como os registros referentes às despesas realizadas. Quinto, elaborar o parecer das prestações de contas a ser apresentado pelo município ao Tribunal de Contas do Estado. Sexto, elaborar nos casos previstos em lei, decreto e ou norma regulamentadora pareceres das prestações de contas dos recursos do Fundeb percebidos pelo município. Sétimo, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT e do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos PFGA, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, uma formação e pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos de encaminhamento deles ao Fundeb. Parágrafo único. O parecer referido no inciso 5 deste artigo integrará prestação anual de contas do Poder Executivo, devendo ser entregue à administração municipal com o mínimo 30 dias de antecedência dada a data final de sua apresentação ao Tribunal de Contas do Estado.
Está em discussão o artigo 6, está em votação.
Artigo 7º. É facultado ao Conselho sempre que julgar conveniente e necessário. Primeiro, apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação normal acerca dos seus registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundeb, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Segundo, convocar por decisão da maioria dos de seus membros o secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundeb, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Terceiro, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo de superior a 20 dias, referente a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundeb, b, folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar eles em efetivo exercício da educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. C. Convênios com instrumentos congêneres com as instituições em que se refere ao artigo 7º da Lei Federal nº 14.113/2020. D. Outras informações necessárias ao desempenho de sua função. 4. Realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes, a. O desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados. entrados nas instituições escolares com recurso do FUNDER. B. A educação no serviço de transporte escolar. C. A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do FUNDER para esse fim. D. O efetivo exercício na rede escolar da educação básica municipal dos profissionais da educação pagos com recursos do FUNDER.
Está em discussão o artigo 7º. É a votação. Está aprovado.
Artigo 8º. O presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, estando impedidos de ocupar tais funções o representante do governo, gestor dos recursos do FUNDEB no município, parágrafo único. Na hipótese de o presidente do conselho renunciar ou, por algum motivo, se afastar em caráter definitivo antes do final do mandato, será efetivado o vice-presidente na condição do presidente, com a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice-presidente, observado o disposto no caput desse artigo. Artigo 9. O Conselho do FUNDEB atuará com autonomia sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo e será renovado periodicamente ao final de cada mandato, seus membros. Parágrafo 1º. O Conselho não contará com uma estrutura administrativa própria que o incumbirá ao município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo Conselho. Parágrafo 2º. Eventual pagamento de diárias, ressarcimentos de despesas, captações e o treinamento dos conselheiros relativo à função serão definidos em regramento específico pelo município.
Está em discussão o artigo 9, em votação, está aprovado.
Artigo 10. Municípios disponibilizará em sítio, na internet, informações atualizadas sobre a composição e funcionamento do respectivo Conselho do FUNDEB, incluídos. Primeiro, nome dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. Segundo, correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. Terceiro, atos de reuniões. Quarto, relatórios e pareceres. Quinto, outros documentos produzidos pelo Conselho.
Está em discussão o artigo 10, está em votação, está aprovado.
Artigo 11. O Conselho do FUNDEB reunir-se no mínimo trimestralmente ou por convocação do seu presidente.
Está em discussão o artigo 11, sem votação, está aprovado.
Artigo 12. As despesas decorrentes dessa lei serão custeadas com os recursos de dotações orçamentárias próprias.
Artigo 12. Está em votação, está aprovado.
Artigo 13. Fica revogada a lei número 1331/2007.
Está em discussão o artigo 13, está em votação, está aprovado.
Artigo 14. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão o artigo 14. Em votação, está aprovado o projeto de primeira votação.
Comissão de Constituição e Justiça, proposição, projeto de lei de número 14/2021, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo para pagamento da primeira parcela do IPTU. Pela aprovação.
Está em discussão as comissões. Está em votação. Está aprovado.
Projeto de lei número 14/2021. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo para pagamento da primeira parcela do IPTU 2021. Rui Valdir Lato Pisolara, prefeito municipal de Corredor do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar o prazo para pagamento da primeira parcela do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, 2021, até 30 de abril de 2021, sem a incidência de juros e ou multa.
Está em discussão, artigo 1º, está em votação, está aprovado.
Artigo 2º. Em caso de pagamento em parcela única, sem o desconto de 15%, este poderá ser efetuado a 31 de maio, sem a incidência de juros e ou multa.
Está em discussão o artigo 2º, está em votação, está aprovado.
Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão o artigo 3º, está em votação, está aprovado o projeto de primeira votação.
O vereador Richard pede a dispensa da leitura, visto que já foi lido.
Então, solicito então a dispensa da leitura do projeto.
Proposição do projeto de lei que dispõe o programa Farmácia Solidária da Outras Providências.
Está em discussão o projeto de lei, está em votação, está aprovado o projeto de implementação e redação final.
Proposição e indicação, autor, vereador Chaves, Márcio e Maico. Os vereadores que se inscrevem no uso de suas atribuições legais e após tramitação de regimental indica que o municipal, através da Secretaria de Obras, a necessidade de se faça um estudo e avaliação para a implantação de uma faixa elevada ou quebra-molas nas mediações do mercado germano. Justificativa. Justifica-se a presente pelo fato de que se faz necessária e urgente a necessidade de um estudo e avaliação para a implantação desses. Pois nesse trecho, os moradores relatam a grande preocupação deles e com o grande fluxo de pessoas e veículos que sejam dos estabelecimentos, salientamos que o período veio por parte dos moradores que sentem o abuso de alguns motoristas sem consciência, que trafegam em alta velocidade.
Está em discussão, está em votação, está aprovado. Só um pouquinho, não sei se você disse vivo antes, a pedrada que deram lá no
Germã.
É uma pedrada na porta.
Vivo?
É, pedrada. Meteu, pegou a porta. Quanto era pequena?
7,5, 8 horas.
É, por aí. Está aprovado a proposição.
Proposição e indicação, vereador Thiagos e Maio. Os vereadores que se inscrevem nas atribuições legais e após tramitação regimental, indica que o Tino pode, através da Secretaria de Obras, a necessidade de se faça um estudo e avaliação para a implantação de uma faixa elevada nas mediações da empresa Gisel Motos, localizada na Avenida Jacarandá. Justificativa. Justifica-se a presente pelo fato de que se faz necessária e urgente a necessidade de um estudo e avaliação para a implantação deste dispositivo, para haver uma maior segurança e a diminuição da velocidade, pois neste trecho os moradores relatam a grande preocupação deles e com o grande fluxo de pessoas e veículos que trafegam nessa região. Salientemos que o pedido veio por parte dos moradores, que sente o abuso de alguns motoristas sem consciência que trafegam em alta velocidade.
Está em discussão a indicação do vereador Chaves e o Maia. Está em votação. Está aprovado.
Proposição de indicação de Charles de uma. O diretor esquece que escreve um de suas atribuições legais após a organização da igreja mental, indica que o filme escolhe através da Secretaria de Obras e a necessidade que se faça um estudo e avaliação para a implantação de uma faixa elevada nas mediações da empresa de conserva central, alimentos localizados na Avenida Jacarandá, 197. Justifica-se a presente pelo fato de que se faz necessário, urgente, a necessidade de um estudo e avaliação para a implantação desse dispositivo, para haver uma maior segurança e a preocupação deles é com o grande fluxo de pessoas e veículos que trafegam nessa região. Sabemos que o pedido veio por parte dos moradores, que sentem o abuso de algum motorista sem consciência que trafega em alta velocidade.
A indicação do vereador Thiago Mano Márcio, está em votação, está aprovado.
Proposição de indicação Márcio. O vereador que se inscreve na luz de suas atribuições legais e a fundação regimental indica no executivo municipal através da Secretaria de Obras do Urbanismo e Trânsito a implantação da energia renovável como lâmpadas de LED nos canteiros centrais do Morro de Cima. Justificativo. Justifica-se a presente proporção do fato que se faz necessária a certificação, pois estamos falando de segurança pública, pois não só vai melhorar a visibilidade à noite, como também mais economia de energia e durabilidade.
Está na discussão a indicação do vereador Márcio, está em votação, está aprovado.
Proporção de educação Márcio, o vereador que se inscreve no uso de suas atribuições legais e a programação regimental e dica executivo municipal através da Secretaria de Obras do Urbanismo e Trânsito, a viabilidade de criar um cronograma de trabalho do patrulhamento das estradas rurais do município. Justificativa. Justifica-se a presente proporção pelo fato de que se faz necessária a certificação, pois assim seria mais transparente o serviço para a comunidade e também acompanharia todo o processo.
Está em discussão a indicação do vereador Márcio. Em votação, está aprovado.
Proposição Márcio. O vereador que se inscreve na luta sobre as comissões legais da Boa Comunicação Regimental indica o executivo municipal através do senhor prefeito Rui a cedência da sede do Sindicato dos Servidores Públicos de Morredondo para a PAI. Justifica-se a presente proporção pelo fato de que se faz necessária a sindicação, pois a PAI não tem uma sede e neste momento seria de grande importância essa cedência para dar início a este projeto.
A discussão. Está em discussão a indicação do vereador Márcio.
Para contribuir, sexta-feira, após feita a reunião online entre os proponentes Thiago Schinaga, a Letícia e a Liga, reunião com o pessoal da PAI, uma nova aposta, né, na diretoria. E a ideia, a gente sabe que não tem recurso, a PAI já vai entrar com despesa, já com dívida. Eu acho que nesse mesmo momento me ocorreu a sede dos sindicatos municipais, está caindo. Não sei quantos sócios tem ativo,
porque pouquíssimos sócios, geralmente usavam só para fazer festa ali de 15 anos, de batizar de criança e outras coisas mais. Eu acho que nada mais justo para dar esse incentivo de início que o Poder Executivo a gente cobrar dele, não sei se tem como, a cedência dessa sede, para que a paz seja instalada nesse momento ali. No recurso do Pedro Pereira, que é o representante do Pedro Pereira, poderia dar um andamento já da reforma, eu acho que, pensando também no pessoal, o pessoal do município, mas a sede é nossa, mas de repente pode fazer também uma parceria com algumas, com o índio, né, que tem ali o salão para fazer festa, geralmente as pessoas já estão usando, faça-se esse repasse então para o INA, quem quiser ser sócio, eu acho que é o primeiro momento de grande importância, e aí sim sairia, porque acho que a construção de uma sede vai ser muito difícil nesse mandato, eu acho. Então seria, e apoio dela, eu passo para a Comissão da Educação e Saúde.
Está em discussão? Está em discussão? Está em votação? Está aprovado.
Proposição e indicação, vereador Rodrigo. A vereadora que se inscreve no uso das atribuições legais e após tramitação de regimental indica o executivo municipal e após órgãos competentes a seguinte indicação. Solicita a necessidade da criação de um programa de eucopicho para buscar parceria para concessão de espaço adequado nas clínicas veterinária e pets particulares, com o objetivo de realizar campanha de castração de animais de pequeno porte, cães e gatos, e ainda uma criação de um programa dedicado ao bem-estar dos animais de rua do município, especialmente cães e gatos. Justificativo. Este programa intensifica a viabilidade das indicações de vereadores e ainda fomenta a Lei 2209/2019 sobre a identificação, proteção e controle de cães e gatos, evitando a apropriação descontrolada e o abandono de animais através do procedimento de castração cirúrgica e cuidados em geral. O programa deverá levar cães e gatos até a clínica veterinárias conveniadas para realizar o procedimento de castração cirúrgica. Esse programa será uma ferramenta muito importante para a comunidade que pode ter acesso gratuito ou com um menor valor ao serviço de castração dos seus animais. A vereadora enfatiza a importância do poder público colaborar com o trabalho e, na maioria das vezes, a realização pelos protetores independentes, evitando a apropriação descontrolada, abandono e maus tratos aos animais.
Está em discussão a indicação da vereadora Lívia, está em votação, está aprovado.
Proporção de pedido de informação, Lívia. A vereadora Criesta se inscreve no uso das atribuições legais e, após a aprovação pelo plenário, solicita o envio do presente pedido de informação ao prefeito municipal para que forneça todas as informações que lhe cabíveis do motivo pelo qual está sendo feito um pregão para comprar compra de ração. Termina e ainda com a fiscalização do servidor da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Turismo. O presente pedido de informação é pelo fato de que essa compra, essa quantidade de 240 sacos de litro de vinho é específico para cachorro, sendo o princípio carente nessa pauta do meio ambiente para dar algumas disposição ao abandono que é mais honesto e estreito no município, onde a fiscalização caberia ao setor do meio ambiente.
Está a discussão da indicação da vereadora Bia, está a votação, está aprovada.
A vereadora, promoção Bia, a vereadora que é a secretária de luta sobre as comissões legais, é a próxima. Aprovação pelo plenário, solicito emitir o presente de informação. Prefeito municipal para que forneça todas as informações cabíveis da lei número 3209/2019, que trata sobre a identificação de proteção e controle populacional de cães e gatos na cidade de Morredoma. E de que forma está sendo executada pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social? Primeiro, ações para controle populacional de cães e gatos. Segundo, sobre as ações da importância da guarda responsável de cães e gatos. Terceiro, ações sobre a importância de vacinação para a prevenção de zoonoses. Justificativa: o presente pedido de informação é pelo fato de que esta. As indicações de vereadores dessa casa passam a ser habilizadas com castração e controle de cães e gatos do nosso município.
Está em discussão a indicação da vereadora Lívia, está em votação, está aprovada.
No fato da proposição, moção de recurso de vereadores Charles e Márcio e Maico. Os vereadores que se inscrevem no uso dos seus atribuições legais após a aprovação pelo plenário requerem o envio da presente moção de repúdio ao deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e ao senhor Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul, em razão do anunciado processo de privatização da Companhia Estadual de Saneamento Poçan. Justificativa. A presente moção se justifica, portanto, a Corsair. É uma empresa eficiente e lucrativa. Só nos últimos 4 anos deixou de mais de 1,2 bilhão de lucro nos cofres do Estado. E a Corsair tem uma experiência, capacidade e corpo técnico e funcional preparado para cumprir e atingir todas as metas do saneamento básico no Brasil. Só falta a vontade política do governo do Estado. Ademais, é inevitável que o momento não é adequado, sequer para a discussão da proposta posto que estamos no pior cenário da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul e, por esta razão, planejar privatizar uma empresa e manter os serviços de abastecimento de água essencial para a energização e combate à contaminação em 317 municípios da UB é uma das mais fortes de demonstração de descaso com o papel do Estado em prestar bons serviços públicos.
Está em discussão a indicação do vereador Charles, Maico e Márcio. Está em votação, está aprovado.
Proposição, moção de pesar, vereadora Letícia. A vereadora que se inscreve no uso de suas atribuições legais após a aprovação pelo plenário e com amparo nas disposições do artigo 144 do Regimento Interno requer a publicação da presente moção de pesar em nome de todas as vítimas do coronavírus Covid-19 em nosso município. Justificativo: nesse momento de profunda dor diante da perda de vidas em razão da pandemia da Covid-19, que ora nos assola é imperativo que os integrantes dessa casa legislativa manifestem sua solidariedade a todas as famílias enlutadas.
É, está em discussão a indicação da vereadora Letícia, da educação, está aprovado. Isso aqui.
Isso aqui depois foi
ordinário. Comunicação de líder. Não havendo comunicação de líder, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária de 5 minutos e para a próxima sessão ordinária.
Dia 6. Aqui, ó.
Aqui.
6 de
próxima sessão ordinária.
Abril. Abril.
Dia 6 de
abril.
De abril. Não por encerrada a presente sessão.